Você está ouvindo uma produção Pavecast. Ivana abriu os olhos e se viu sentado na poltrona da sala com o braço estendido, com o soro ligado em sua veia. Sentiu uma dor intensa no nariz. Pousou seus dedos no local e percebeu que havia um band-aid. Lembrou-se da mordida do sujeito da face tatuada. Ele olhou ao redor e viu o local um tanto arrumado, mas com as paredes furadas de projéteis por conta da noite anterior. Ivana moveu um pouco a cabeça e percebeu no silêncio do ambiente Royce sentado ao lado da janela da frente, vigiando o lado de fora. Mas tudo o que via era o forte vento de neve do inverno do silêncio da manhã.
Onde estão meus filhos?
Ivan questionou preocupado, se ajeitando na poltrona. Royce virou a cabeça após ouvi-lo. Abigail está no teto de casa de vigia. E seu filho? Pedi para que fosse descansar. Ele está um pouco alterado.
Cadê a Link?
Ah, aquela diabinha? Está com a sua filha. Ivan observou seu braço da mordida, onde se encontrava a agulha interligada ao soro. Viu que o saquinho do soro estava quase no fim.
Estou apagado há quanto tempo?
Umas 4 horas. Royce se ergueu, se ajeitando contra a janela. Ele fitou o velho, observando o ferimento do braço dele enfaixado. Sabe, Royce continuou. Teve um dia que eu estava lá na estrada enquanto o sino estava tocando e vi você largado no encostamento. Inconsciente. Ao lado de sua caminhonete. E logo atrás do veículo estavam as 2 motos de Ted e Dominique. Ambos mortos. Ivan manteve os olhos em Royce. Encarando, quando percebi que você estava bem ali, exposto, confesso que pensei em usar você como um refém para vasculhar sua casa em busca de meu irmão. Só que eu simplesmente te ajudei. Coloquei você dentro da caminhonete e caí fora antes que acordasse.
Então foi você? Eu fiquei me questionando como havia entrado no veículo.
Pois é. Vi que você era um sujeito doente. O que houve com você naquele dia? Ivan tirou a agulha do braço, pressionando o local com a ponta do dedo.
Eu estou doente, só isso.
Por conta da mordida?
Não. Antes da mordida eu já tinha um problema. Estou com câncer. Pelo menos é o que eu acredito, já que não há médicos para consultar.
Eu sinto muito. Royce abaixou a cabeça.
Deve ser um maldito tumor em meu pulmão. Mas isso se tornou o menor dos meus problemas agora.
Ivan puxou a faixa do local da mordida e viu a pele nojenta formada no ferimento, com uma umidade despojada pelo seu pus e sangue, enegrecendo a ponto de transparecer as veias. Ivan encostou com a ponta dos dedos e mais pus amarelo escorreu dos braços, escorrendo lentamente como uma grossa camada líquida. Ele tentou mover os dedos e sentiu que tinha muita dificuldade, já que quase não o sentia mais. Ivan ergueu ainda mais a gaze e viu o enegrecido de sua pele ainda mais expandido.
Meu Deus!
Sussurrou, sentindo o vômito quase subir por sua garganta quando o odor exalou por suas narinas. Por isso me perguntou se eu conhecia alguém infectado. Royce questionou, apesar de saber a resposta. Quando que foi mordido?
Há poucos dias. Fui checar o cercado que Leonardo havia consertado e fui surpreendido por um zumbi. Provavelmente estava zanzando pelo meu milharal desde o dia que uma horda passou pelas minhas terras. De alguma forma, se separou do grupo.
Ivan esfregou os olhos, contraindo seus lábios.
Agradeço a Deus por ter sido eu mordido e não meus filhos. O que aconteceu ontem?
Os motoqueiros vieram até aqui. Tentaram recuperar o Mario.
Droga. Que merda.
É. Havia zumbi zanzando por aqui ontem. Enquanto a gente estava tentando manter tudo seguro, parece que os motoqueiros atraíram alguns zumbis para nos atrapalhar enquanto tentavam resgatar o Mariela. Abigail surgiu das escadas, descendo com uma sniper em suas costas. Ela parou em frente a Ivan e viu a agulha do soro solto.
Você tirou a agulha?
O que adianta? Eu vou morrer.
Vai desistir então? Não vai ao menos tratar?
Eu fui mordido, Abigail.
Eu pedi pro Royce ir até a cidade hoje. para buscar alguns medicamentos necessários para tratar essa infecção.
Não há o que tratar.
Nós vamos tratar.
Ivan se calou quando percebeu que Abigail demonstrava teimosia e força por de cima de preocupação e medo. Sentia que devia aceitar ao menos seguir o conselho de sua filha. Então, ele abaixou a cabeça e acenou que sim. Abigail tirou do bolso de sua camisa uma lista e estendeu para Royce.
Tá tudo anotado aqui. Se quiser pegar a caminhonete, fica à vontade.
Não. Eu vou com a minha moto.
Vai andar de moto em pleno inverno?
Me sinto seguro com minha Harley. Escuta, velho. O Marilla está lá no sótão.
O quê?
Ivan se levantou imediatamente. Ao ficar de pé, sentiu um forte baque em seu peito e uma dor escaldante em sua cabeça. Royce o segurou pelo cotovelo.
Estou bem, estou bem. É só uma dor de cabeça.
Abigail pousou sua mão na testa dele.
Você tá ardendo em febre.
Por que trouxe o refém até minha casa?
Ivan perguntou ao Royce, se sentando novamente na poltrona. Se alguém aparecer de novo, Marilla é a chave para que ele esparta. Deixá-lo na casa de Zack não foi sábio. E enquanto eu estiver fora, é melhor que ele fique aqui, como uma maneira de assegurar a casa de vocês. Ivan começou a tremular por conta da febre. Sentiu calafrios percorrerem ao longo de toda a sua espinha. Um sono repentino lhe veio em peso. Teve dificuldades de respirar.
É melhor você ir logo.
Abigail disse a Royce.
Ele tá piorando.
Você tem que ficar de olho no Marilla.
A Link tá lá em cima. Não desgruda os olhos dele. Agora vai.
Royce assinou com a cabeça. Foi até a porta, vestiu sua jaqueta de couro e saiu. Em direção à sua moto. PaveCast apresenta. Dirigido e escrito por Lucas Soares. O domínio dos infectados. Episódio 6. Ferimento. Leonardo estava sentado em sua cama, com os pensamentos completamente perdidos em sua sã consciência. Fitou sua mão direita e viu aquela faixa ao redor dela, com um vácuo entre dois dedos. Era como se pudesse sentir o anelar, mas não estava mais lá. O que sentia também era uma dor latejante. Tinha medo de desenfaixar para limpar o local decepado e ver a anormalidade criada em sua mão. Leonardo não conseguia deixar de ouvir os sons do bebê reverberando em sua cabeça, como se fossem agulhas penetrando seu ouvido adentro até perfurar seus tímpanos. Vivia em um tormento eterno. Pensava em Link. O quanto tinha valido a pena salvá-la? Tinha valido a pena? Essa era a pergunta que ressoava com sussurro pelas paredes de seu quarto. Leonardo se levantou, mantendo-se de pé em meio ao quarto, com as duas mãos na cabeça, tapando os ouvidos, procurando entender. Entender. Bebê, Link, o choro, o tormento.
Leonardo?
Ele levantou a cabeça e se virou para a porta. Lá estava Abigail, fitando ele.
Tá tudo bem?
Leonardo demorou a responder, mas aos poucos, começou a acenar com a cabeça.
Escuta, eu vou ficar lá no telhado de vigia. Preciso que você fique lá embaixo, na sala, com nosso pai. Ele não tá muito bem. Royce saiu pra buscar os medicamentos.
Está bem,
Leonardo respondeu, vestindo sua blusa. Quando Abigail subiu até o sótão para prosseguir para o telhado, lá estava Marilla, com os braços algemados contra um pilar de madeira e as duas pernas acorrentadas, fechadas por dois cadeados. Link permanecia de guarda, sentada a alguns centímetros dele. Marilla fitou Abigail assim que ela subiu e ela o encarou de volta.
Você sabe que é só questão de tempo, não sabe?
Marilla disse a ela, com um rosto nada agradável.
Minha gangue não vai deixar isso barato. É melhor que me soltem. Ou Kilmer vai fazer muito pior do que matar sua família, menina. Meu primo é um sujeito revolucionário. A criatividade dele é um dom celestial.
Abigail se manteve parada, observando aquele sujeito nojento, com a calça completamente mijada e a gola de sua camisa provida de vômitos. Ela fechou a porta do sótão para que ninguém lá embaixo ouvisse e permaneceu calada.
Quando Kilmer encontrar você, e ele vai implorar pela morte, Vai implorar enquanto ele pratica os maiores sadismos que a mente humana pode conceber. E quando achar que não tem como piorar, o Kilmer vai fazer você gritar entre dois mundos. O mundo dos vivos e dos mortos.
Marilla abriu um sorriso malicioso.
Sua garotinha ridícula não pode sobreviver a este mundo. Não passa de uma alma fraca, necessitada de um sujeito provido de inteligência e força para te manter segura.
Por dentro, uma raiva lhe corroía. Por fora, ela se manteve enigmática, para que ele não compreendesse seus sentimentos.
Quando te levarmos até o Reino de Carvalho, verá demônios dançando ao redor das fogueiras, enquanto os rapazes brincam com sua dignidade, garota. Nós tornaremos você em um ser desconstruído e provido do desejo de servir. Se tornará em um pedaço de carne sem consciência, sem escolhas. Servirá e assim desejará pela eternidade.
Abigail então deu alguns passos em direção a ele e se abaixou, observando até o fundo da alma daquele sujeito tão pequeno e desafortunado. Ela via medo nele, via tristeza e principalmente impotência.
Eu já vi a morte uma vez.
Abigail lhe respondeu.
E quando a morte me encarou, eu sorri pra ela e ela sorriu pra mim.
Marilla inflou as narinas, mudando sua expressão para uma mescla de irritação e medo.
A morte me testou naquela vez. E quando ela ouviu meus pensamentos, ela se contraiu e virou de costas. Mas não foi por medo, nem incômodo, mas sim por respeito.
Do que você tá falando?
Marilla, acorrentado, tentou se afastar dela, sentado no chão. Ela se aproximou mais um pouco dele, tirando de sua cintura uma faca de caça.
Eu não tenho medo da morte. Tampouco da tortura da vida. Eu desejo sangue aos meus inimigos.
Abigail puxou um dos pés acorrentados de Marilla e tirou uma de suas botas. Ele tentou puxar o pé, mas por conta das correntes em volta de suas pernas, não conseguiu. Então, ela encostou o gume da lâmina no dedão dele. Marilla começou a tremer e a suar.
O medo é um aprendizado. Quando aprendemos a temer, aprendemos a apavorar.
Com a outra mão, ela ergueu o punho e fez um sinal para Link. A cadela se aproximou alguns centímetros do rosto de Marilla, rosnando e babando, faminta por violência. E Marilla começou a urinar nas calças mais uma vez.
Por favor, não me machuca!
Eu vou torná-lo em um pedaço de carne, provido de desejos a me servir.
E ela fincou o gume no dedão dele, serrando-lhe a pele, músculo e depois o osso, até arrancar fora e um buraco vermelho despejar sangue pelo chão, formando uma pequena poça. Quanto mais ele gritava e chorava, mais Link arfava contra a face dele, pronto para lhe arrancar o nariz. Abigail se levantou, segurando o dedo do pé dele, guardando sua faca no coldre em sua cintura. Ela fez um sinal para Link e a cadela se afastou do sujeito, se sentando ao lado dela. O sangue não parava de escorrer. Marilla tentava se mover de um lado para o outro, desesperado de dor.
Você é maligna! Você é maligna!
Se você emitir um único som, ela vai avançar.
Abigail apontou para Link.
E com os próprios dentes, vai morder sua língua e puxar até você sufocar.
Abigail fez um sinal a Link e a cadela entendeu as ordens, se deitando com a cabeça erguida, pronta para avançar caso o homem falasse algo. E Marilla contraiu os lábios, tentando ficar o mais quieto possível, mesmo em meio a tanta dor. Abigail se virou de costas e atravessou a janela do sótão para o telhado. E quando ele não podia mais vê-la, ela caiu de joelhos e vomitou, descarregando todo o seu sentimento e repugnância do que havia acabado de fazer. No térreo de casa, na sala, Ivan estava deitado em sua poltrona completamente inconsciente, em um profundo sono silencioso. Leonardo se estendeu para a frente, no sofá, e levantou um tanto a gaze na mordida de seu pai. Viu mais pus nascendo nos buracos da mordida, misturando com linhas vermelhas de sangue. A pele de Ivan estava completamente quente. Leonardo se ajoelhou ao lado dele.
Por que não nos contou sobre a mordida? Não devia ter ocultado isso de nós. Não sei se estou pronto de viver em um mundo sem você. Não sou forte o bastante para lidar com a pressão que vivemos.
A porta da frente se abriu lentamente. Leonardo virou a cabeça assustado e viu Zack entrando com passos lentos.
Ei, Zack. Sua irmã me contou o que houve. Como é que ele tá?
Mal. Muito mal.
Não vamos nos precipitar, tá? Talvez ainda haja uma solução. Roy foi até a cidade. Vai procurar algo.
Meu pai não vai conseguir, Zack. Só tô tentando ser realista.
Zack tirou o boné de sua cabeça e abaixou o rosto, um tanto decepcionado.
Eu... Só vim até aqui para dizer que se precisar de algo, eu e a Jessica estaremos de prontidão para qualquer escolha que desejam fazer.
O que quer dizer com isso?
Léo, quando tudo isso acabar, se o seu pai se for, eu e a Jessica vamos partir daqui.
Vão largar tudo?
Essa é a melhor decisão que podemos tomar, Léo. Acredite, se ficarmos, os motoqueiros voltam. Não posso arriscar.
Zeca assinou com a cabeça e se virou, abrindo a porta e saindo. E Leonardo, ainda ajoelhado ao lado de Ivan, pousou sua cabeça no peito do pai. Royce entrou em Lone Town e seguiu pela avenida principal da cidadezinha. O vento não estava tão forte, mas o frio cortava até mesmo seus ossos. As ruas estavam completamente abaixo da neve. Tudo tinha um forte contraste branco, com o céu nublado e cinzento. Royce decidiu parar a moto, evitando barulhos. Desceu da garupa, afundando seu pé na neve. Tirou da bolsa ao lado da garupa suas armas e uma mochila vazia. Depois, seguiu a pé, abraçado contra o próprio corpo para tentar se aquecer. Alguns minutos depois, seguiu pela rua Clarendon, observando a escola estadual, onde há poucos anos atrás era preenchido por risadas de crianças. Continuou e virou para a rua Francis Pardo. Ficou atento aos diversos comércios de portas abertas e vitrines quebradas, já que antigos donos de estabelecimentos poderiam surgir como zumbis. Mas não havia nada a não ser flocos de neve caindo do céu e silêncio. Royce carregava uma submetralhadora, com o dedo ao lado do gatilho. Em um dos caminhos à frente, avistou algo sob uma leve neblina. Estreitou os olhos, para forçar a vista e tentar enxergar melhor. Mas nada. Ele tirou o binóculo da cintura e apontou em direção. Então, viu um grande urso cinzento atravessando uma rua, vagando tranquilamente em perfeita solidão. Royce imaginava que o animal não estava muito de bom humor, já que no rigoroso inverno, o mesmo ainda não hibernava. Provavelmente, procurava por comida antes de finalmente prosseguir para seu sono de meses.
Droga!
Royce praguejou, pondo o binóculo de volta na cintura e dando meia volta para encontrar outro caminho até a farmácia. Em torno de 40 minutos mais tarde, Royce desceu os degraus da farmácia após ter encontrado alguns medicamentos listados por Abigail. Não havia encontrado tudo o que havia sido solicitado, mas parecia ser o suficiente, já que Lone Town começava a ter escassez de recursos a cada semana que passava. Royce prosseguiu no meio da rua, com os itens na mochila em suas costas. Manteve os olhos e os ouvidos atentos, olhando para sua retaguarda a cada 10 segundos. O céu começava a escurecer. Royce fitou o relógio em seu pulso, 6 horas da tarde em ponto.
Oh, frio, 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 que frio.
Ele esfregou as mãos enluvadas uma contra a outra. Então Royce parou, no meio da rua. Parou de respirar para tentar se concentrar no som.
O quê? Como assim?
Royce não conseguia compreender. Olhou para o céu e se virou para todos os lados à procura. Seu coração começou a bater um pouco mais rápido. Suas mãos, que estavam geladas, começavam a esquentar por conta do sangue que percorria rapidamente pelo seu corpo.
Isso não é possível,
ele disse. Royce correu para a lateral da rua e se escondeu na entrada de um beco, por detrás de 5 latões de lixo de metal. Segurou sua submetralhadora com mais força, aguardando. E de repente, um caminhão militar surgiu no campo de visão de Royce, bem onde ele estava parado antes, com os faróis ligados. E da traseira, em torno de 6 homens, de vestes militares e muito bem armados, desceram. O motorista do caminhão abriu a porta e também desceu, segurando uma M16 potente, com mira laser instalada. Alguns levavam M4, outros, submetralhadoras MP3. Todos os armamentos com recursos e equipamentos adicionais, muito bem reforçados. Na porta lateral do caminhão, estava pichado em preto um nome. Royce tentou ver em meio aos latões, mantendo o silêncio, o que estava escrito. Então ele leu, Piratas do Apocalipse. Ele deduziu, então, que eram homens militares muito bem treinados, que haviam se tornado saqueadores com ótimos equipamentos defensivos.
Vai em direção ao sul!
Você é ao norte! Beleza, beleza! Vamos, vamos!
Sem corpo mole, vamos!
Merda. Royce sussurrou.
Deixe-me ver as coordenadas.
Jim, manda um rádio para o general.
Sim, senhor!
Royce percebeu que eles começavam a se espalhar pelas ruas.
Não tem nada que preste nesse fim de mundo. Devíamos seguir para o sudoeste.
Royce ouviu o som de um helicóptero, e ele não acreditou, arregalando os olhos. Todos os soldados que estavam à vista de Royce olharam para cima quando o helicóptero apontou a luz neles. Um dos soldados fez um sinal com as mãos. Ordenou que checasse o perímetro.
Quadrante a 11 horas limpo.
Respondeu o sujeito no helicóptero.
Seguindo para o perímetro às 15 horas.
Vamos continuar? A equipe do coronel está explorando uma região muito menos perigosa, com equipamentos muito melhores. Isso não faz sentido, eles levaram os tanques de guerra.
Quais são as ordens do general?
Qualquer sobrevivente que encontrarmos é para matar. Ordens dele.
Entendido. Vamos, vamos.
Para o caminhão, vamos, para o caminhão.
E todos eles voltaram para o veículo, seguindo pelas ruas de Lone Town. Royce ainda ouviu o som do helicóptero sobrevoando a cidade. Percebeu que teria de se manter escondido até que partisse. Ele se sentou, recostando-se contra a parede, tentando aliviar a tensão de seu corpo. Quando virou a cabeça, fitando para mais fundo do beco, ele viu alguém sentado no chão, abraçado contra os joelhos. Era a silhueta de um homem. Royce se levantou imediatamente, apontando sua arma, caminhando em direção com cautela. Quanto mais se aproximava, mais ouvia que ele chorava.
Ei, você tá bem?
E quando o sujeito ergueu a cabeça, de olhos vermelhos por tanto chorar, Royce levou a mão à boca, surpreso.
O quê? Pietro? Pietro?
Ele abaixou a arma e se aproximou de Pietro, agachando-se à sua frente.
Você tá vivo, cara? Você tá vivo?
Royce? Royce? Achei que a Horda tivesse matado você.
Eu consegui fugir, meu amigo. Como você tá? Precisa sair daqui, tá frio.
Não. Eu quero ficar.
Royce percebeu que ele estava ferido, pois não tremia apenas de frio, mas também de dor.
Preciso ficar aqui.
E viu o antebraço dele completamente mordido. Um corte tão aberto que ele pôde ver seus ossos em meio à carne pendurada, em veias abertas. Royce encarou profundamente os olhos dele e viu que seu rosto estava pálido pela perda de sangue.
Pietro, onde está a criança? Onde está a pequena Lorena?
E Pietro voltou a chorar, esfregando sua mão em sua testa. Ele parecia completamente perdido e sem rumo. Royce começou a compreender aos poucos, mas queria que ele dissesse algo.
Cadê ela? Onde está a criança?
Morta. Alguns dias. Os infectados, a culpa foi.
Royce engoliu seu próprio choro e se manteve firme, apesar de destruído por dentro. Royce havia salvado Pietro e a filha quando havia infiltrado no reino de Carvalho, com o propósito de que vivessem e ele pudesse cuidar da criança. Mas nem mesmo longe daqueles assassinos, Pietro pôde manter a criança salva.
O quê? O que houve com a criança?
O homem chegou na cidade. Um rapaz jovem. Ele aparentava ser jovem. Chegou lá no posto de gasolina com uma caminhonete vermelha. Ele...
Conta com calma, meu amigo. Com calma.
Ele estava abastecendo e depois entrou na loja para procurar algo e me avistou. Ficamos presos na loja porque havia uma horda na cidade. Ele disse que morava aqui na região. Perguntei se poderia ir com ele, mas aparentava recusar minha presença. No dia seguinte tentamos fugir, mas a horda ainda estava lá. Ele me abandonou para trás, Royce. Me abandonou. Ele saltou a grade e me deixou com Lorena, não me ajudou.
Royce pousou sua mão no ombro dele.
Desgraçado.
Royce rangeu os dentes em fúria.
Desgraçado, maldito.
Ele decidiu salvar o cachorro. O cachorro estava em perigo e nos abandonou.
Royce ergueu uma sobrancelha.
Eu pedi para que pelo menos levasse minha filha, mas o infectado... Os infectados o cercaram e... Eu deixei a Lorena cair no chão acidentalmente, mas sem querer, por causa do medo. E eu não consegui fazer nada. Eu corri deles. Os infectados se acumularam ao redor da Lorena.
Já chega, Pedro, já chega. Tá tudo bem. Royce deixou que ele apoiasse sua cabeça em seu ombro, pensando no que havia acabado de ouvir. Como era mesmo a cor da caminhonete? Royce questionou, intrigado.
Vermelha. Era vermelha.
Como ele era? O homem.
Jovem e magro. Uns 20 e poucos anos.
Qual era a raça do cachorro? Pietro continuou chorando, fazendo que não com a cabeça. Pietro, qual era a raça do cachorro?
Eu não me lembro.
Era um Bloodhound. E de repente Pietro parou de chorar e encarou Royce, afastando seu rosto do ombro dele. Pietro tinha uma face duvidosa, ao mesmo tempo que demonstrava tentar raciocinar algo.
Sim. Acho que se chamava... Se chamava... Eu não me lembro.
Era uma cadela, com o nome Link, e Pietro empurrou Royce com toda a sua força enfurecido. E Royce foi para trás, ficando de pé. Royce olhou para seu coldre na cintura e estava vazio. Fitou Pietro novamente e ele estava segurando sua pistola, apontando contra ele. E Royce levantou as mãos.
Espera aí! Não atira, Pietro!
Como você sabe?
Ele perguntou, e seus olhos de repente ficaram um tanto brancos como o de um cadáver, semelhante aos zumbis.
Como sabe tudo isso?
Pietro, eu só quero ajudar. Amigo.
Você sabia? Sabia de tudo isso?
Por coincidência, eu esbarrei nesse sujeito, mas não sabia o que tinha feito. Eu vou matar o desgraçado pelo que ele fez com você e com a Lorena.
Seu desgraçado!
Pietro tentou se levantar, com a pistola apontada.
Você matou a minha filha! A culpa é sua!
Pietro, a culpa não é de ninguém. Se acalma, meu amigo. Eu jamais machucaria sua filha, jamais.
E por um breve momento, Royce viu linhas de raciocínio pela face de Pietro, como se tudo voltasse. Sua boca se curvou para baixo e ele voltou a chorar, deixando lágrimas escorrerem pelo rosto.
Eu sinto muito.
E Pietro encostou a pistola na lateral de sua cabeça.
Não, Pietro. Não faz isso, não.
Eu não quero me transformar, eu não quero.
E puxou o gatilho. Royce se assustou com o som do tiro e ficou completamente paralisado. Sem saber o que fazer, encarou o corpo de Pietro. Por um segundo, ele esteve bem em sua frente, falando, completamente perdido e agitado. E no segundo seguinte, estava no chão, mergulhado no silêncio eterno. Ele se abaixou e puxou sua pistola da mão do cadáver. Se virou de costas e seguiu em direção à sua moto, completamente desnorteado. O céu já estava à noite e o cair da neve ficou ainda mais forte. Royce chegou com sua moto até as terras de Van Bellick e parou em frente à casa dele. Desceu da garupa e subiu a sacada, com um pensamento distante. Seu corpo caminhava automaticamente. Nem se lembrava de como havia chegado até ali. Ele abriu a porta da sala e entrou. Lá estava Ivan, dormindo. E no sofá ao lado, segurando um revólver, estava Abigail. Já que ela havia ficado com a vigia o dia todo, provavelmente estava exausta. Royce encarou os dois com as mandíbulas rígidas. Depois, fitou Link, sentado ao lado de Ivan, encarando ele sem nenhuma expressão.
Uma vida por outra.
Royce sussurrou enquanto Link coçava sua orelha com a pata traseira. Royce virou e deixou a mochila com os medicamentos que havia pegado na cidade no chão. Subiu os degraus da escada em direção ao corredor superior da casa. Seguiu até o próximo lance de escadas, indo para o sótão. Viu Marilla dormindo enquanto algemado. E ao redor dele, havia marcas de sangue pelo chão.
Que merda é essa?
Royce questionou, sem muita vontade de descobrir. Ele saltou por de cima da janela do sótão até o telhado. E lá estava Leonardo, sentado em uma cadeirinha de praia, com um rifle de longo alcance. Mas ele parecia um tanto atormentado, com as mãos na cabeça, sem se manter atento com sua vigília. Royce ergueu a submetralhadora contra o ombro e apontou em direção a ele.
Acho que sei porque está tão atormentado esses dias,
Royce disse a ele. Leonardo se assustou, se levantando e se virando para Royce. E ficou assustado ao ver que ele apontava a arma.
O que é isso?
Leonardo questionou. Royce caminhou para o lado, com ele na mira, se afastando da janela do telhado, se precavendo caso Link surgisse e o atacasse de surpresa.
Quando foi a última vez que esteve em Lone Town?
O que quer dizer com isso?
Responda a merda da pergunta!
Há quase uma semana, mais ou menos, eu não me lembro.
Você tem sangue em suas mãos, moleque.
Leonardo não sabia como reagir.
Do que você tá falando?
Pietro e Lorena. Esses nomes são familiares pra você?
Pela reação de Leonardo, Royce compreendeu tudo.
Pois é. Você os matou.
Não. Eu não os matei, eu só...
Não fez nada?
Royce concluiu.
Eu fiz uma escolha apenas. Apenas isso.
Era uma criança e um homem.
E era a minha cadela.
Leonardo rebateu.
É uma vida.
Você priorizou a vida de um animal ao invés de vidas humanas.
Qual é a diferença? A vida tem definição plural?
Era uma criança, moleque!
E eu vou repetir! Era uma cadela em perigo!
Royce estava pronto para atirar,
mas algo impedia.
Você está com raiva de mim porque não entenderia meu amor por Link.
É, eu não consigo compreender.
Eu amo a Link, ela é minha família. Ela esteve comigo nos piores momentos. Não trocaria a vida de quem amo por alguém que não conheço.
Você deixou um homem com sua filha pra trás. Aquele homem não tinha escolha. Tudo que ele tinha era a esperança de que você salvasse ao menos a filha dele.
O tempo para salvá-los era o mesmo tempo que eu tinha para salvar a Link.
Leonardo deixou lágrimas escorrer.
Eu reagi pela minha emoção, e minha emoção me levou a Link.
Você é um assassino desgraçado.
Royce deu dois passos para frente, rangendo os dentes.
Aquele homem queria proteger a sua filha para que ela crescesse e pudesse ter uma vida.
Você não vai conseguir me fazer se sentir culpado. Eu fiz a minha escolha. A escolha guiada pelo amor.
Não vou conseguir te fazer se sentir culpado?
Royce questionou, com um sorriso furioso e sarcástico.
Então por que eu vejo em seus olhos um peso de culpa?
Não é culpa que pesa em meus ombros. Não é culpa que você vê em meus olhos. É impotência. Eu me senti impotente em não poder salvar a vida daquele homem e daquela criança. Eu me sinto atormentado todos os dias pelo que eu vi naquele dia. Se eu tivesse que fazer essa escolha de novo, eu teria salvo minha cadela. Mas voltaria a me sentir impotente, você entende?
Como eu posso entender isso, seu lunático? Um bebê! Era um bebê!
Você... Você não pode confundir meu amor por indiferença pelos que você se importava. O que você precisa entender é que... Ninguém age por razão quando aquilo que você ama está ao fio da morte.
Royce tremia de raiva, ainda rígido.
Eles! Eles!
Royce não conseguia pronunciar as palavras. Link surgiu da janela, saltando para o telhado e parando em frente a Royce, mostrando os dentes para ele. E Royce virou a arma para ela, sedento em matá-la.
Fica aí, sua cadela desgraçada!
Você vê?
Leonardo continuou.
Ela está aqui por mim e está disposta a morrer para me proteger.
Royce não tirava os olhos de Link e vice-versa.
Por que eu deveria abrir mão do que eu amo, Royce? Por que pra você ela é um animal?
Abigail surgiu da janela, saltando e apontando o revólver contra Royce, se mantendo ao lado de Link.
Abaixe essa arma, Royce!
E Royce encarava Link com todo o ódio possível, querendo culpá-la, procurando motivos em sua cabeça para atirar nela. Mas sabia lá no fundo que a raiva estava lhe controlando. Então Royce abaixou a arma e Abigail fez um sinal para Link, e a cadela se sentou. Royce tentou respirar, procurando no fundo de sua alma a calmaria para aliviar a tempestade em seu peito. Então ele caminhou em direção à janela para ir embora, passando por Abigail e a própria Link. Abigail e Leonardo se entreolharam.
O que aconteceu aqui?
Royce seguiu pelo sótão, sem olhar Marilla, que estava acordado agora, completamente calado. Royce desceu o lance de escadas, caminhando pelo corredor. Ele parou, voltando a procurar a calma. Fechou os olhos e tentou puxar todo o ar para os seus pulmões. E de repente sentiu uma súbita vontade de ódio. Ele deu um único soco na parede e o quadro do corredor caiu no chão. Royce, após o murro, andou até o quadro e o pegou. Quando se levantou para pôr no lugar, viu o buraco na parede.
Mas o que é isso?
Ele se perguntou. Ele pôs a mão lá dentro e puxou uma pistola amarela, com desenhos de crânios ornamentados pelo cano. Abigail e Leonardo surgiram no corredor e eles pararam, fitando com preocupação Royce, que segurava a arma amarela.
Essa pistola?
Royce deslizou os dedos por ela, vendo ao mesmo tempo em sua mente uma clara imagem do rosto de seu irmão.
Por quê? Por quê? O que é isso?
Royce encarou os dois. E Abigail, calmamente, pegou na coleira de Link e a empurrou para dentro de seu quarto sem tirar os olhos de Royce.
Link, entra.
E a cadela obedeceu.
De quem? É essa arma?
Royce tentou manter sua sanidade presente.
Não, responde.
Abigail sussurrou para o seu irmão, ao seu lado. Desconfiada.
Por que não?
Leonardo questionou a ela.
De quem é essa arma?
Ele repetiu. E Leonardo, sem pensar, respondeu.
Não tenho nada a esconder. Era de um sujeito que eu matei.
Leonardo!
Abigail deu uma chamada nele, E Royce, com os joelhos enfraquecendo e o coração explodindo, sentiu seu sangue ferver, até subir para sua cabeça e sua sanidade se corroer em puro ódio infernal.
Você o matou? Você o matou?
Royce perguntou com os lábios trêmulos e os olhos úmidos.
Você matou meu irmão?
Abigail e Leonardo arregalaram os olhos. Ela empurrou o irmão para dentro do quarto quando Royce apontou a pistola amarela neles e atirou. Em seguida, Abigail entrou, se desviando das balas e fechando a porta, trancando-a. Royce caminhava, puxando o gatilho. Foi até em frente à porta do quarto e continuou atirando para que as balas atravessassem e os aniquilassem. Abigail se escondeu na lateral. Atrás da estante, Leonardo puxou Link para debaixo da cama enquanto as balas atravessavam a madeira. A pistola ficou inútil, sem munição, e ele jogou para o lado. Pegou a submetralhadora, apontou e continuou. Depois, ele começou a chutar a porta com puro ódio de morte. Abigail gritou.
Para com isso! Agora!
E quando a porta cedeu, ele entrou. Mas Abigail se levantou no mesmo momento e atirou com o revólver. A bala errou. Atingiu a lateral da entrada do quarto. Estilhaços de madeira de onde a bala havia atingido saltaram para os olhos de Royce e ele se atrapalhou, recuando para o corredor. Link latia, mas Leonardo a segurava, ordenando que se mantivesse quieto.
Quieta, Link, quieta!
Royce esfregou os olhos no corredor e Abigail continuou atirando em direção à porta. Quando Royce virou o rosto, viu Ivan subindo as escadas, mancando, com uma escopeta em mãos.
O que tá vendo?
Ivan gritou.
Fica fora disso!
Royce respondeu.
Pai!
Léo gritou do quarto.
Ele quer nos matar!
Ivan arregalou os olhos e, sem pensar, mirou a escopeta e atirou. Royce deu uma cambalhota para o quarto de Leonardo, do lado oposto do corredor, se protegendo. Depois, Ivan se abaixou nas escadas, abaixo do nível do chão do corredor, quando as balas de Royce vieram em direção a ele. Royce atirava sem apontar, apenas pondo a submetralhadora para fora no corredor.
Fica fora disso, velho!
Royce gritou de novo.
Acha que vou assistir você matando meus filhos? Seu filho matou meu irmão! Do que você tá falando?
Ivan ergueu um tanto a cabeça e viu no meio do corredor, em meio à poeira e à bagunça, uma pistola amarela largada no chão.
Ah, acho que entendi.
Ivan começou a sentir sua vista enegrecer e as laterais vermelharem.
Droga! Seu irmão tentou me matar, Royce. Seu filho é um assassino. Não, eu matei. Eu matei seu irmão.
Não pode assumir a culpa quando eu sei a verdade.
Leonardo puxou o gatilho. Eu dei a ordem. Se tem algo para resolver, que seja comigo.
Ninguém vai resolver nada aqui. Royce, sai da nossa casa.
Eu só saio daqui com a cabeça do seu irmão.
Já chega.
Ivan se segurou contra a parede quando seu braço com ferimento começou a queimar e mais pus a escorrer.
Eles são minha família, Royce. São meus filhos. Nós ajudamos um ao outro.
Royce ficou calado, mas ainda certo de matar Leonardo e qualquer um que entrasse em seu caminho para impedi-lo.
Não pode nos culpar por atos de proteção e amor um pelo outro. O seu irmão... O seu irmão morreu. É porque ele interferiu em nossas vidas. Ele encostou uma arma em minha cabeça.
Não! Não! Não, não! Não!
Não pode negar a verdade.
Ivan se sentou, sentindo seu corpo ceder.
Ivan
ouviu da escada Zack chamar pelo rádio.
Ivan! Socorro! Precisamos de ajuda!
Zack!
Ivan sussurrou.
Seu filho tem muito sangue em mãos. Velhote!
Royce continuou.
Ivan! Eu e Jessica precisamos de ajuda! Os motoqueiros estão aqui na minha casa!
Não!
Ivan ficou apavorado.
Não! Não!
Ele tentou se levantar, mas seu corpo ficou imóvel, sentindo a morte chegar.
Pai!
Leonardo chamou.
Pai! Pai!
Royce lentamente pôs a cabeça para fora e olhou pelo corredor. Se levantou e, devagar, com a submetralhadora apontada, caminhou em direção à escada. E Royce viu Ivan no chão, espumando pela boca.
Ivan! Socorro! Os motoqueiros estão aqui!
Royce ouviu o rádio lá embaixo. Royce arregalou os olhos e recuou. Então, correu para a escada do sótão. Quando passou por um vulto em frente à porta de quarto de Abigail, ela o viu e ergueu uma sobrancelha.
O que está acontecendo?
Ela se levantou e foi até o corredor lentamente. Fitou por onde o Royce havia ido e ele não estava mais lá. Depois, olhou em direção às escadas.
Pai! Você tá aí?
No andar de cima, no sótão, antes de saltar pela janela em direção ao telhado, Royce olhou para Marilla.
Não encosta em mim!
Marilla gritou. Royce tirou uma pistola da cintura, apontou nele e puxou o gatilho. A bala atravessou o olho esquerdo até a nuca, e Marilla morreu. Depois, Royce saiu pela janela. Ainda no corredor, no andar de baixo, Abigail fez um sinal para Leonardo e ele se levantou, mancando até ela.
Chega a escada.
Ela sussurrou.
Eu vou checar o sótão.
Quando Leonardo avançou para o lado oposto no corredor, Abigail avançou para as escadas do sótão. Ela subiu com cautela e, bem devagar, viu Marilla completamente morto.
Essa não.
Ela sussurrou.
Pai! Pai! Abigail, vem aqui!
Ela voltou correndo, descendo e seguindo pelo corredor. Então viu Leonardo nos degraus com seu pai nos braços. Ivan estava imóvel, com a pele pálida e a boca preenchida de espuma, escorrendo pelo seu rosto.
Abigail, o que a gente faz, Abigail? O que a gente faz? O que a gente faz, Abigail?
Socorro! Socorro!
Abigail desceu as escadas e avançou até o rádio.
Zack! Zack! O que foi?
Abigail arregalou os olhos. Ela largou o rádio, correu até a escopeta largada aos pés do degrau, se preparando.
Abigail, nosso pai tá morrendo!
Abigail não lhe deu ouvidos, pois sabia que Zack e Jessica também precisavam de apoio. Ela saiu pela porta da frente, largando tudo para trás, correndo em direção à moradia de Zack. Chegou, mirando a escopeta para todos os lados, viu a porta da frente aberta. Viu pelo chão de neve rastros de pneu de motos que haviam desaparecido. Ela subiu a sacada e entrou. Todos os móveis estavam fora do lugar, tudo no chão.
Zack! Zack!
Ela seguiu mirando a cada cômodo que entrava, até então avistar Zack no chão, com a barriga totalmente aberta e alguns órgãos vazando para fora, agonizando de dor, se sufocando no próprio sangue.
Zack! Zack, calma, meu amigo, eu tô aqui.
Quando ela ergueu a cabeça dele, Zack conseguiu cuspir o sangue e arfar suas últimas respirações. Abigail apertou a mão dele.
Jessica.
Eles a pegaram?
E Zack fez que sim com a cabeça.
Salve.
Eu prometo que eu vou salvá-la, Zack, eu prometo.
E quando ela prometeu, Zack morreu. Abigail ficou sem reação, paralisada, apavorada, sentindo os sinais de Zack partirem. Enquanto se mantinha ao lado dele, ela pensava em Leonardo, em sua casa, ao lado do corpo do pai. Abigail, sem conseguir pensar, nem ao menos respirar, ergueu sua cabeça em busca de algo que pudesse ajudá-la e viu pintado na parede, com sangue, escrito: "Devolvam o Marilla." E Abigail se levantou, pronta para lutar.